Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteiro da sessão ordinária 25 de julho de 2025. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Carlos Renato Leal Neubert que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Eu vou ler, está escrito em Efésios. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto pedimos às pessoas conforme o seu poder que opera em nós. A ele que seja a glória, a igreja em Cristo Jesus, por todas as gestões, para todo o sempre. Amém. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Solicito a secretária Carla Marcelo Chaves que faça a leitura da ata do dia 14 de julho de 2025 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Everson Flores da Silva. Secretária Carla Marcelli Chaves. Ato número 24 de 2025. Aos 14 dias do mês de julho do ano de 2025, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Itati os seguintes vereadores: Carla Marcelli Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Mery Kargunchinski, Silvano Cássio de Borba e Reginaldo Oliveira Kineves. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia a vereadora Carla Marcelli Chaves. Ata do dia 7 de 7 de 2025, sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Foram lidos no expediente projeto de lei número 36 de 2025 e ofício número 161 de 2025 do Executivo. E nesse momento o presidente agradece os trabalhos da secretária de mesa Carla Marcelli, a presença dos vereadores, a secretária Adriana, na assistência os assessores parlamentares dessa Casa Legislativa Elian e Osiel, a um Marco Velho, assessor parlamentar Luciano Silveira, deputado estadual, do Alceu, deputado federal, ambos do MDB. Também cumprimentou o senhor Flori Verbe, assessor parlamentar do deputado Joel, o Kovat Filho, deputado federal, ao Vilma e ao Richard pela transmissão, e em nome dos seus filhos Monalisa e Luiz Felipe Randon, cumprimentou a todos da casa que estão assistindo a live. Parabenizou o 11º Campeonato de Futebol de Itati, agradecendo as equipes que não conseguiram chegar à semifinal, os times do Arroio, Atlético, Independência, onde o colega vereador foi treinador. O América, que também teve um colega vereador que jogou, pediu para as equipes que continuem participando e fazendo um dos melhores campeonatos da região. Parabenizou também as equipes que continuam na semifinal, o Vilinha, Três Pinheiros, Bananeira e Caife. Parabenizou também a secretária de Educação pela bela festa junina que fizeram com as crianças da escola Eloy Prusch. Crianças essas com um coração que transborda amor. Não havendo nenhum vereador a usar do espaço de líderes de bancada e não havendo nada do regime de urgência, é passado para a ordem do dia. Convite da Câmara Municipal de Arroio do Sal, pedido de providência número 40 de 2025, aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 41, aprovado por unanimidade. Projeto de providência número 42, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 35, suplementa rubricas da vigente lei orçamentária no valor de R$ 228 mil, reais, aprovado por unanimidade. E projeto de lei número 34 de 2025, suplementa as rubricas da vigente lei orçamentária no valor de R$ 200 mil, reais, aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada na ordem do dia, passado para explicações pessoais. Usou da palavra o vereador Silvano Cássio de Borba, e não havendo nenhum mais vereador a usar do espaço, o presidente convida a todos para a próxima sessão e declara encerrada. Do que para constar foi lavrada e digitada a ata, eu, secretária, a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a ata de número 24 de 2025. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 24 de 2025. Neste momento, peço que a secretária, Carla Marcelo Chaves, faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Ofício número 164 de 2025. Senhor Presidente, apraz nos cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Suplementa rubricas da lei orçamentária no valor de R$ 328.706. Suplementa rubricas da lei orçamentária no valor de R$ 30.000. Sendo que se apresentava para o momento, atenciosamente, Madalena Triste Rapaque, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 37 de 2025, suplementa rubricas da vigente Lei Orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. O artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 328.706,20 para suprir as seguintes rubricas. Secretaria Municipal de Agricultura, Fundo Municipal da Saúde. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial, objeto do artigo 1º acima, o excesso de arrecadação a verificar-se no exercício corrente no valor de R$ 298.706,20, do recurso da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. A redução no valor de R$ 30.000 da seguinte rubrica: Fundo Municipal de Saúde. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação, ora, pretendia visar incluir convênio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Convênio FPE 777 de 2025. Objeto, melhorias nas estradas vicinais e ainda criar rubricas orçamentárias de serviço de terceiros, pessoa física para implementação dos serviços de programa de saúde bucal, recurso federal, abrangendo a participação, contratação através de serviços de pessoas físicas e jurídicas. Itati, 11 de julho de 2025. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Projeto de Lei do Legislativo número 005 de 2025. Institui no âmbito do município de Itati o Programa Municipal Educar para Salvar Vidas para Sempre, de conscientização sobre a doação de sangue, órgãos e medula óssea nas escolas de educação básica e da outras providências. Jonas Camargo dos Reis, vereador, com assento nesta Câmara Municipal, integrante da bancada do Progressista, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, apresenta o seguinte. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal Educar para Salvar Vidas para Sempre, nas escolas de educação básica, públicas e privadas do município de Itati, com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da doação de sangue, de órgãos e de medula óssea. O artigo 2º. O programa deverá contemplar preferencialmente os seguintes eixos. A importância da adoção de sangue, órgãos e medula óssea para a saúde pública e atendimento de emergências. O processo de doação, incluindo requisitos, procedimentos, benefícios e cuidados. A desconstrução de mitos e informações equivocadas. A promoção dos valores da solidariedade, empatia e voluntariado. Relatos de doadores e beneficiários com fins educativos. O programa será desenvolvido mediante as seguintes diretrizes: capacitação de educadores em parcerias com profissionais da saúde e hemocentro, abordagem transversal interdisciplinar no currículo escolar, como atividades práticas, palestras e oficinas. Realização de campanhas anuais de conscientização, como participação da comunidade escolar e civil. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá celebrar convênios e parcerias com hemocentros, hospitais, universidades, organizações da sociedade civil e demais entidades que atuem na promoção da saúde. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala de Sessões da Câmara Municipal de Itati, 17 de julho de 2025. Jonas Camargo dos Reis, vereador progressista. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei propõe a criação de um programa educacional voltado à conscientização sobre a doação de sangue, órgãos e medula óssea, direcionando a comunidade escolar de Itati. A proposta tem como fundamento a importância vital da doação para a saúde pública e o impacto direto que pode ter na preservação de vidas. Educar desde cedo nossas crianças e adolescentes sobre esse tema é uma forma eficaz de formar cidadãos mais conscientes, solidários e engajados com o bem coletivo. A escola é o ambiente ideal para essa transformação, pois é onde se constrói o conhecimento e os valores fundamentais da vida em sociedade. A iniciativa visa desmitificar tabus, informar corretamente e promover uma cultura de doação entre jovens, envolvendo também suas famílias e comunidade. Trata-se de uma medida de grande relevância social, com baixo custo de implementação, que valoriza a vida, promove a empatia e fortalece o papel da educação como instrumento de mudança. Por isso, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Itati, 17 de julho de 2025. Jonas Camargo dos Reis, vereador do Progressistas. Projeto de Lei nº 38 de 2025, suplementa as rubricas da vigente Lei Orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$30 mil para suprir a seguinte rubrica. Fundo Municipal de Saúde. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar o objeto do artigo 1º acima a redução da seguinte rubrica. 07. Fundo Municipal de Saúde. 04. Saúde Divisão Federal. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema planejado que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem atuação do poder público para garantir a justa orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendia visar transpor rubrica orçamentária de serviços de terceirização para serviços de terceiros PJ, para a utilização do recurso vinculado na manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde. Itati, 11 de julho de 2025, Madalena Trish Rapac, Prefeita Municipal. Pedido de providências número 043 de 2025. Autor Jairo Roberto Torres de Bittencourt, entrada dia 21 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve requerem a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao executivo municipal o seguinte pedido de providência. O vereador que este subscreve entende ser necessário que o executivo proceda à aquisição de um implemento agrícola, especificamente uma nova encanteiradeira, que se destina à realização de serviços essenciais para o cultivo agrícola, sobretudo na preparação e manutenção de lavouras, facilitando o trabalho dos agricultores do nosso município. da justificativa. O município de Itati é predominantemente rural, com aproximadamente 90% de sua população dedicada à atividade agrícola. O setor rural, além de ser a base da economia local, é responsável pela produção de alimentos que atendem a diversas necessidades da comunidade, incluindo o abastecimento interno, até mesmo a comercialização para outras localidades. Diante dessa realidade, a aquisição de uma nova encantairadeira se revela de extrema importância para a melhoria da produtividade e da qualidade de trabalho no campo. Este novo implemento agrícola permitirá otimizar o processo de cultivo e atender uma demanda crescente por equipamentos adequados, especialmente para os pequenos e médios produtores que muitas vezes enfrentam dificuldades em acessar tecnologia de ponta. Com a aquisição de uma nova encanteiradeira, o município estaria oferecendo a seus agricultores uma ferramenta que contribuirá para o aumento da eficiência nas lavouras e, consequentemente, na melhoria de qualidade dos trabalhadores rurais, além de promover o fortalecimento da agricultura local. Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vereador do PDT. Pedido de providências número 044 de 2025. Autor Reginaldo de Oliveira Knevitz, entrada 21 de 7 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Realização de um acesso, entrada na casa da frente da propriedade do senhor Eloy Menger de Oliveira, na localidade de Bananeiras, RS 486, Itati, Rio Grande do Sul. Justificativa. O presente pedido de providência se dá em virtude da necessidade urgente de realizar um acesso à propriedade do senhor Eloy. Atualmente, a falta de um acesso apropriado tem causado sérios problemas para sua locomoção, dificultando a entrada e saída de sua residência. O senhor Eloy não possui uma entrada adequada e o acesso atual é feito pela propriedade vizinha, gerando inconvenientes por todos os envolvidos. Essa situação impede que ele chegue à casa de carro, causando transtornos diários e compromissando sua segurança. A construção desse acesso é fundamental não apenas para garantir a mobilidade do senhor e de sua família, mas também para a segurança e comodidade de todos que residem nas proximidades. A melhoria da infraestrutura local proporcionará um deslocamento seguro e prático, facilitando o trânsito de veículos e visitantes. Portanto, solicito que o Executivo Municipal atue de forma celere para que tome as devidas providências para a execução desse acesso o mais breve possível, garantindo a locomoção e segurança de todos que ali residem. Requerimento. Diante do exposto, requer-se que seja encaminhada a este Legislativo a confirmação de que as providências serão adotadas com relação à realização do acesso. Por fim, solicita-se que esse pedido de providência seja encaminhado ao Executivo Municipal para que as medidas cabíveis sejam adotadas com a máxima urgência. Com essas considerações, peço o apoio dos nobres colegas dessa casa. Reginaldo de Oliveira Knevitz, vereador MDB.
Obrigado pela leitura do expediente, secretária. Diante disso, cumprimento os nobres colegas vereadores, secretária Adriana, assistência, Eliane Tresbach, assessor parlamentar, Osiel Witt, assessor parlamentar, Gabriel Neubert, filho do vereador Renato Leal Neubert, ao Vilmar Bobson, ao Richard, da TV, do Vale Web TV, e a você de casa que nos assiste. Também queria já anunciar aqui, na próxima semana, agora, Casa Legislativa, juntamente com os vereadores, iremos começar, sempre na última sessão do mês, fazer a sessão nas comunidades. Vamos começar agora na localidade de Arroio do Padre, segunda próxima, ali será transmitido pela do Vale Web TV também, e passará das 18 horas para as 19 horas, 7 horas da noite, para que a comunidade, agricultores, estejam lá com a gente, fazendo seus pedidos de reivindicações, mostrar como está a comunidade, fazer um relato com os nobres vereadores durante toda a tarde. Então os vereadores estarão na comunidade, fazendo, agora começaremos pela localidade Arroio do Padre, e assim em outras localidades, até o final do ano. Já é um projeto que já foi feito no município de Itati, então vamos voltar, porque é para isso que estamos aqui, para estar com a comunidade. Também, se quiser participar do Poder Executivo, estará convidado também para levar seus secretários e tirar as dúvidas da população. Também na mesma semana, semana que vem, na sexta-feira aqui nessa casa, tem a audiência pública com a Equatorial, Serviço de Energia Elétrica do Litoral Norte, junto com a Assembleia, alguns membros da Assembleia Legislativa e a comunidade local e vizinhos. Então fica aí um convite para todos vocês. Diante disso, passo a palavra para os líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, os líderes de bancada. Com a palavra, o líder de bancada do PDT, Jairo Torres de Bittencourt.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, as nossas pessoas que estão na assistência, ao Gabriel, filho do nosso vereador Renato. Seja bem-vindo, Gabriel. Venha mais vezes. Vocês jovens, quem sabe amanhã depois, estão aqui numa cadeira que hoje pertence ao teu pai, quem sabe amanhã vai ser tua. Também cumprimentar o Oziel, nosso assessor parlamentar, ao Elian, também assessor parlamentar. Cumprimentar o Richard, que está transmitindo a nossa sessão, e ao Vilmar Bopes, e a todos que nos assistem da Portal do Vale. Hoje eu venho, primeiramente, parabenizar, como a gente sempre faz, o nosso esporte. Foi feita uma bela rodada no dia de ontem, no campo do Anildo, um campo sempre bem caprichado, para poder praticar o bom futebol. Uma ótima transmissão da Portal do Vale. Não deixa nada a desejar para a RBS, hein, Vilmar? Tá bem bom de se assistir. Ontem, casualmente, eu assisti de casa. E parabéns a vocês aí. Parabéns à equipe do CAIF e o Pinheirinho, que fizeram uma bela partida, e também ao Vilinha e o Bananeiras. Então a gente tem que parabenizar também aos outros times que participaram. Sem os outros times não dava o campeonato, mas os que chegaram na semifinal, então foi o Bananeiras e Vilinha, e CAIF e Pinheirinho. Também hoje eu venho falar um pouco a respeito da valorização dos nossos impostos. Porque eu estou vendo que no nosso município está acontecendo muita coisa que não era para acontecer. Porque o valor do imposto que eu pago, que você aí de casa paga, é o mesmo valor de qualquer um munícipe. O imposto do carro é o mesmo valor, claro, devidamente diferente por causa dos valores do carro, que a gente sabe que o veículo emplacado no município, se pagar R$1.000 de imposto, R$500 cai na conta da prefeitura na hora, é 50%. E eu vejo que, principalmente na obras, não está acontecendo isso. As pessoas não superaram ainda, as pessoas que estão à frente da Secretaria de Obras não superaram ainda a parte política, que eu acho muito triste isso aí, principalmente na obras, porque eu vejo que a assistência social já superou, a saúde, a educação, mas a obras em específico não superou, e isso é muito triste, porque o valor que um colono paga de imposto não é diferente para o outro, e aqui em Itati está sendo selecionado para quem se faz o serviço na obras. Eu especifico na obras, nem é tanto agricultura. Por que isso? O valor do teu imposto, ouvinte, é diferente do outro? Eu estou vendo uma marcação ridícula. Por quê? Vou dar nome aqui. Vou dar nome porque me permitiram. Na Vila dos Kellerman, o Renato e a Thaís pediram serviço, pediram aterro, alegaram que não dava para passar porque a barragem não tinha condições. Beleza? A barragem não tem condições. Mas por que que pro vizinho daí a barragem teve condições de passar a caçamba com aterro? Por quê? Vou falar para quem que foi. Pro Guilherme e pro Paulo César. Eles não têm direito? Claro que têm. A culpa é deles? Claro que não é. A culpa é do secretário. Porque eles fizeram o papel deles e pediu o aterro. Assim como o Renato e a Thaís também fizeram. Mas por que para uns pode e para outros não pode? Para uns a barragem não aguenta, não supera o peso? Para outros sim. Qual é a diferença? Votar num partido e não votar no outro? Ô, minha gente, por favor, já, esse tempo aí da pedra lascada já passou. Eu acho que nós temos que pensar para frente. Então eu vejo de uma forma que estão marcando na paleta a mesma coisa. Há um mês atrás, eu pedi duas, três caçambadas de material para a Kathleen e para o Altemir. Vocês ouvintes não devem ter esquecido. Colocaram? Até hoje não. Ah, porque o tempo estava ruim. Pois é, semana que vem chove de novo. Daqui um pouquinho, até final de semana chove de novo. E não fizeram. O guri tem que sair de bota até a casa do vô para daí botar um tênis para vir lá. Quando está chovendo. Para vir para a escola. Por causa de três caçambadas de material? Isso é ridículo. E a obra está sim. Quero que alguém venha me provar o contrário. Está sim perseguindo. Isso é ridículo, porque o valor do imposto de um é o mesmo do outro. Vamos mudar esse conceito. É para frente que se anda. Também hoje vi nos status de um colega nosso reivindicando, e ele não está errado, que o ônibus às vezes passa 6h45, outras vezes passa 7h15. O ônibus escolar não tem hora certa para passar. Ele reivindicando, está nos status dele. Até inclusive não é segredo, é o Jonas, o irmão do vereador Celinho, botou nos status dele reclamando. Porque horas ele leva o filho para pegar o ônibus às 6h45, outras horas, outro dia é 7h15, e a criança fica no frio. Está errado, a Secretaria de Educação tem que rever isso aí, tem que botar um horário. É culpa do funcionário? Claro que não. Se o motorista é mandado para passar na Costa do Morro às 7h15, ele vai passar às 7h15. Se é mandado para passar às 7h45, ele vai passar às 7h45. Então, a secretária, ou não, provavelmente é a secretária da Educação, tem que rever isso aí. Porque isso aqui é pessoa que é pessoa séria, é pessoa que não mente, e ele colocou nos status dele. Se ele colocou nos status dele, é porque não é segredo. Ele reivindicou uma coisa certa. E eu acho que tem que reivindicar mesmo. Também, vereador, queria falar um pouquinho da importância das nossas sessões nas comunidades. Isso aí já tinha uma vez. A importância de chegar mais próximo do agricultor e ele poder ir na sessão, tanto é que a gente vai fazer às 19 horas, fazer mais tarde, que é para o agricultor poder ir lá e reivindicar, e até mesmo se quiser usar o espaço da tribuna para ouvir, para conversar com os vereadores. Eu até peço para os vereadores que vão um pouco mais cedo, se algum da comunidade ir para reivindicar algum trabalho, alguma coisa, porque isso é um direito do nosso agricultor. O nosso município é 90% agrícola. Nós temos que dar esse suporte. E a sessão nas comunidades é muito importante. A gente voltar a fazer essas sessões. Também vocês lembram quando esse vereador aqui reivindicou e fez pedido de providência para aumentar o salário dos motoristas, para nós ter uma melhor qualidade de motorista? Pois é, semana passada, eu até nem usei a tribuna, porque eu não estava muito bem da gripe, estava com dor de cabeça, e até achei melhor não entrar. Semana passada aconteceu dois acontecidos aqui. Bateram um carro no Arroio do Padre e o ônibus escolar também, lá na ponte do Seu Barroso. Um lugar que dá para manobrar uma carreta. O motorista, vou culpar ele, talvez por ter aceitado de ter pegado o ônibus, que talvez ele não era motorista de ônibus. Mas eu vou culpar sim o secretário de Educação, que talvez aonde ele foi convocado foi para veículo pequeno. E ali é um lugar bem espaçoso para manobrar um ônibus. e ele rasgou o ônibus. Não vou culpar só o motorista, não, mas a secretária. Porque dirigir um ônibus não é coisa fácil.
Vereador, só te ajudar ali, mas pelo que se sabe ali, foi assistente social, secretário de assistência social, que colocou o motorista. Isso, o ônibus da educação, mas o motorista pela educação, pela assistência social.
Tá, mas então, tá, o motorista era da assistência social.
Isso.
Tá. Ó, o vereador está dizendo que o motorista era da assistência social, foi convocado da assistência social. Mas mesmo assim, talvez não seria aquele motorista mais indicado, por ele não, talvez não ser motorista de ônibus, né? Que se ele fosse motorista de ônibus mesmo, realmente naquele espaço ele teria... Acontece acidente? Acontece, mas é um espaço grande e não tem nada contra o motorista. Não sei se ele é motorista de ônibus ou não, se tem carteira de ou não tem. Mas enfim, então foi um erro da assistência social que devido talvez ter pegado um motorista que fosse da competência de dirigir um ônibus. Então a gente só fala, eu quero que a comunidade, as pessoas, seja os motoristas, seja as secretárias, que não leve para o coração, eu sempre falo. Porque a gente fala aqui com a preocupação daquele idoso que estava lá dentro daquele ônibus. Porque se para manobrar um ônibus ali ele já se perdeu, imagina numa estrada grande, num lugar apertado, dá qualquer uma coisa, é os idosos que estão em apuros. Então a gente sempre fala, acidente acontece, mas a gente tem que enxergar depois da curva, como dizia o nosso ex-prefeito. Nós temos que prevenir, e para prevenir a gente tem que saber quem que a gente coloca para dirigir os veículos do nosso município, para não colocar o risco das pessoas, as pessoas em risco. Também lembram vocês que eu falei que o meu deputado tinha mandado uma emenda de R$200 mil para Itati? Pois essa emenda já está paga. Foi um dos primeiros municípios que ele pagou, foi Itati. R$200 mil para a saúde. Já está paga. Essa semana ele vai vir aí fazer a foto para fazer a entrega de símbolo, né? Mas é só uma foto para simbólica mesmo. Então, é importante e é bom a gente trabalhar com deputados sérios. Deputados que se comprometem com a gente e que cumprem. E mais uma vez o Afonso Mota mostrou que é um deputado de palavra, assim como tem colocado muitas emendas de Itati, mais uma dessas chegou e já está paga. Seria isso, meu presidente. Eu muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos líderes de bancada por 20 minutos.
Essa palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador líder da bancada progressista, Jonas Camargo dos Reis.
Senhor presidente, cumprimentando o senhor, quero cumprimentar os demais colegas. Quero, em nome do filho do Renato, Gabriel, também quero cumprimentar a assistência, Vilma, Richard, da TV do Vale, Adriana, nossa colaboradora da casa, sempre nos ajudando. Meu presidente, quero começar dando os parabéns aí para a rodada do esporte, esse final de semana, no dia de ontem. Foi uma rodada bonita, uma rodada disputada e ainda, na verdade, um grande espetáculo aquela gurizada deu em campo, aonde tivemos bastante gente na beira do campo torcendo, um domingo abençoado, um domingo de sol. O pessoal saiu para se divertir com a gurizada ali e, na verdade, nós devemos para os guris do futebol. Os guris do futebol estão dando um espetáculo. Cada time que está nessa final é uma surpresa diferente. Cada rodada vem a gurizada estão se doando para o futebol. E está trazendo para nós uma satisfação de olhar o jogo dentro do Itati. Também já quero convidar já o pessoal para o próximo domingo, já que vai ter uma rodada aqui no centro do Itati. Vem prestigiar. Bem, porque é bonito incentivar a gurizada. É bonito antes ele estar ali dentro do esporte do que estar fazendo outras coisas erradas. Então a gente tem que incentivar, nós do executivo, nós do legislativo, nós do executivo, temos que incentivar sim, e temos que vir torcer, prestigiar eles, porque estão dando um espetáculo dentro de campo. Também quero aproveitar o espaço para dar os parabéns ao primeiro aninho da minha afilhada Laura, né, que foi semana passada. Quero parabenizar ela, é um primeiro ano de muitos que virão pela frente, com certeza com muito sucesso. É um presente para nós. Também quero deixar aqui o convite, o presidente já deixou bem frisado, da nossa audiência pública que vai ter. Né? Quero convidar toda a sociedade do Itati, todo o pessoal que nos cobra bastante em questão da luz e questão da falta, questão da demora, questão deles deixar o pessoal esperando, os tendeiros que estão aí, que se prejudicam, os comerciantes do Itati, os moradores que têm, as pessoas doentes em casa também, venham participar, é importante participar dessa audiência. Aqui a gente vai poder tirar nossas dúvidas, a gente vai poder tirar, fazer as perguntas. Vai estar o deputado Joel Vini aqui também, vai estar a Equatorial, acreditamos que eles também venham, porque é interessante para eles também explicar para a sociedade o que eles têm em projeto para a melhoria do nosso município e dos municípios vizinhos também. Também aqui, senhor presidente, ouvindo o vereador comentar aqui, eu sei que as dores, elas continuam, mas a gente tem que aprender a superar as coisas na vida. A gente já passou 7 meses de mandato, tanto do legislativo quanto do executivo, e já foi. A eleição, ela já passou, já temos tempo de superar isso. Hoje, me desculpe os outros secretários que passaram, mas hoje nós estamos com um secretário de obra competente e fazendo muitas obras dentro do Itati. Hoje mesmo tivemos relato, Arroio do Padre, está sendo feita uma varredura do Arroio do Padre do fundo para frente. Temos muitas obras sendo executadas dentro do Itati em um período de 7 meses. Umas sendo acabadas, outras começadas. Então a gente tem que parabenizar sim as secretarias competentes. Vamos falar de motorista? É complicado. Porque a gente tem que entender o nosso papel aqui nessa casa como vereador. Se o motorista foi apto a dirigir, não foi nós que demos a carteira para ele, foi o Detran que deu a carteira D, A, B, A, A. Ele fez um curso, ele passou no curso. Porque os acidentes, eles vão acontecer, isso é inevitável. Todos nós, que Deus o livre, que nós participemos de algum acidente. Acidentes estão aí para acontecer. Eu só acho que é complicado, toda vez que qualquer faísca der, a gente toque fogo nas coisas. Para quê? É política? É revolta contra o que está acontecendo? Não pode ser assim. A gente tem que torcer para que o governo dê certo. Porque a gente faz parte desse governo hoje. A gente tem que fazer as coisas acontecer. Pouco tempo atrás, a Secretaria da Saúde era mais criticada. Agora vamos passar para outro secretariado? Não, vamos ajudar. Quero convidar os vereadores para nós ajudar o secretariado. Passar as demandas, procurar ajudar. Não vir só pauleira e pauleira para cima do secretário, porque não vai resolver, não vai adiantar. Não vai resolver. Essa história de marcação, ela já tem que ser esquecida. O vereador aqui citou que já viu isso muito. É até triste ouvir isso dele, porque ele já foi um secretário. Será que ele também marcou desse jeito? Para ele estar dizendo que é uma marcação política, isso? Ele está com uma devassa experiência como secretário de obra? Porque eu não acredito em marcação, eu acredito em tempo e isso vai ser resolvido. É nisso que eu acredito. Eu acredito nisso, vereador. Só pode me olhar ou não olhar, para mim não importa, eu acredito que vai ser feito. E nós estamos aqui para cobrar isso. Não para acusar ele, o secretário que está sendo marcado. Eu não acredito nisso. Já passei uma fase de marcação, secretário. Se isso aconteceu lá quando o senhor foi secretário, uma tristeza isso. É uma tristeza. Eu acredito que outros secretários que passaram não pensam assim. Porque é triste quando se ouve que um secretário pode marcar alguém. Eu acredito que há tempo da gente fazer as coisas, isso eu acredito. Há quem dera que se a gente conseguisse resolver todas as coisas no tempo que a gente quer. E não é assim. E voltando aos motoristas, eu creio nos profissionais que foram contratados. Só que também eu não posso crucificar quando acontecer um acidente. Porque um acidente não depende só de uma pessoa. A não ser que ela esteja alcoolizada, a não ser que ela esteja provocando um acidente. Aí sim depende só dela. Porque se eu, motorista, beber, eu estou assumindo a responsabilidade de cometer um erro grave, aí sim eu posso ser acusado por um crime. Agora não, um acidente aconteceu com o ônibus. Cara, esse cara foi contratado, ele fez a seletiva, ele tem a carteira D. Quem deu foi o Detran, não foi a prefeitura, não foi o secretário. E se o Detran deu é porque ele foi capaz de fazer essa carteira. Nós temos um rapaz da van, dirige muito bem. Foi contratado porque, por encher um requisito. Nós temos hoje aqui os funcionários da Câmara que foram contratados, estão aqui porque por encher algum requisito. Fazem seu trabalho bem feito. Era isso, meu presidente. Até a próxima.
A palavra continua à disposição dos seus líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, o vereador do MDB, líder da bancada, Reginaldo Oliveira Knevitz.
Presidente, vereadores, a permissão do companheiro e amigo Oziel, assistente da casa, cumprimento a todos que estão em casa, o companheiro do Arroio do Padre também, o filho do Renato, colega vereador, seja muito bem-vindo a essa casa. Quero começar, meus amigos e minhas amigas, dando os parabéns para o vereador Jairo, por a sua explanação aqui, porque ele trouxe aqui fatos que estão acontecendo no nosso município. Como está lá, para quem quiser ver. Eu também não tenho nada contra o Paulo César, muito pelo contrário, somos até bastante amigo. Só que por que que a caçamba pode passar para atender ele e não pode passar para atender o outro? Então ali fica provado, claro, um gesto de perseguição. Tá? Por que que eu tenho que dar os parabéns para o vereador Jairo? Porque ele trouxe aqui a reivindicação do eleitor. Assim como ele trazia também, ele passou 4 anos, eu me lembro, ele passou 4 anos tentando defender o pessoal da ilha com aquela estrada ali. Ele era da situação e ele cobrava. E eu acho que esse aí é o papel do vereador. É trazer aqui para casa, cobrar a reivindicação do eleitor, do povo de Itati. Eu entendo dessa maneira aí. Mas cada um, cada um. Falando em ajuda daqui e ajuda dali, peço ajuda. Peço ajuda para todos os vereadores, mas principalmente para o vereador que é lá da Bananeira também, assim como eu, para nós tentar resgatar, ver o que que deu com os 510 mil reais da quadra de esporte. Nós, vereadores, nós não podemos assistir de camarote e ficar quieto, 510 mil derreter, tá? Eu penso assim, se fosse o meu prefeito que estivesse ali, do meu partido, eu ia cobrar a mesma coisa. Porque entre o prefeito e aquela gurizada toda lá, que são apaixonados, que gostam do esporte, eu vou ficar do lado da gurizada. Vou ficar do lado deles. Tá? Eu penso dessa maneira assim. Então vamos dar um jeito, vamos para cima, que a comunidade merece que sejam investidos 510 mil lá na quadra, como foi destinado por essa casa aqui. Por os vereadores aqui da casa, destinados para lá. Foi unânime. Os 9 vereadores do ano passado, todos concordaram. Tá? É importante a gente frisar isso aí. Também, falando em perseguição, se tem ou não tem perseguição, coitadinho do seu Ernesto do Arroio do Padre, um cidadão de 80 anos de idade, não consegue fazer a sua caminhadinha, porque antes do período eleitoral foi aberto um valo na frente da casa dele. Eu fiz até um pedido de providência aqui, poucos dias, que é um absurdo, na verdade. É um absurdo. Um cidadão de 80 anos de idade, porque, claro, não tiveram voto naquela entrada ali. Não tiveram voto ali. Aí o cidadão não consegue, o senhorzinho com as suas bengalas, com o seu andador, ele não consegue pular o valo. Ah, que tristeza uma situação dessa aí. Eu, sinceramente, fico triste junto com essa família. Tá? Também, meus amigos, a nossa carreta de madeira ali, será mesmo que vai ser esquecido a carreta de madeira? Vai apodrecer mesmo a carreta de madeira? Não tem nenhum cidadão de Itati precisando ter, e tem muitos. Só que eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê. Por que que aceitaram essa carreta de madeira? E agora dão desculpa daqui, dão desculpa dali, que essa madeira não dá para fazer casa. Tá, mas então se não presta essa madeira para fazer casa, por que que não devolveram essa madeira quando veio? O que adianta ficar com uma carreta de madeira ali se não presta? Não, mas nós todos soubemos muito bem que a carreta de madeira presta, que é a madeira boa. Se não tem, se não é tudo tábua de 30, mas é pau 5x10, é o que é usado para fazer as casinhas, a gente sabe disso. Tá? Eu quero dizer para a sociedade que eu fui eleito do jeito que eu sempre fui e assim eu vou continuar sendo. Eu vou continuar cobrando. E agora eu quero fazer uma pergunta assim. Como que um cidadão de Itati me passa a situação que está acontecendo com ele? E eu não vou chegar aqui e não vou cobrar. Como que eu não vou defender esse agricultor? Tá, mas então eu fui eleito para quê então? Se é para dizer amém, daí eu vou na igreja. É mais fácil eu ir na igreja daí do que concorrer numa eleição. Tá? De momento seria isso, meus amigos e minhas amigas. Uma boa noite a todos.
Encerrado o espaço de líderes de bancadas, passamos agora para a ordem do dia. Assembleia Legislativa Estado do Rio Grande do Sul, Comissão de Assuntos Municipais, Porto Alegre, 17 de julho de 2025. Prezados, a Comissão de Assuntos Municipais convida a todos para participar da audiência pública conforme segue. Na data dia 1º de agosto de 2025, na sexta-feira, às 14 horas. Local, sede da Câmara de Vereadores do município de Itati. Audiência pública com o objetivo de discutir os serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica do litoral norte do estado. O requerimento da audiência pública de número 24 de 2025, proposto pelo deputado Joel Willen, foi aprovado na comissão em 1º de julho de 2025. Aqui está o convite, então, para as audiência pública. Quero informar a população que está nos assistindo que, junto também com a Assembleia Legislativa e o pessoal da concessionária de energia elétrica, foi tentado fazer um horário mais tarde para que todo mundo pudesse participar, mas devido também à agenda, então ficou para as 14 horas. Esperamos todos vocês. Diante disso, já passo direto também para explicações pessoais para os vereadores por 10 minutos. Com a palavra, os vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Josiel Ocelinho, dos Progressistas.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimento os demais colegas vereadores,
nossa colega Adriana, ao Osiel, assessor parlamentar, ao Elian, ao Gabriel, filho do nosso colega Renato Neubert, ao Portal do Vale, Richard, ao Vilmar, a você de casa que nos assiste. Uma boa noite a todos, um grande abraço no coração. Quero passar aqui mais uma vez para dar os parabéns às equipes envolvidas nas semifinais do Campeonato Municipal de Itati, 11º campeonato, né, Tássia Vanésio Menger, onde mais uma vez tivemos um final de semana excelente, um final de semana agradável para passear com a família, para ir assistir o esporte, onde ocorreu tudo excelente. Deixar mais uma vez aqui os parabéns às equipes, aos atletas. Quero também deixar o convite mais uma vez para a nossa audiência pública, dia 1º de agosto, às 14 horas, aqui nessa casa. Deixar o convite para cada munícipe, que é muito importante a presença de todos, e ressaltar aqui que a audiência pública ela só tem força quando a população abraça a causa junto, e isso é um interesse de todos nós, junto com os representantes da CE Equatorial. Quero aqui, já que o assunto veio a ser a pauta através das obras, né? Já de antemão quero deixar um agradecimento, várias demandas lá na comunidade da Costa do Morro, onde está sendo atendido por comunidades. Sei que está sendo trabalhado na comunidade do Arroio, talvez não chegou em todos os lugares ainda, mas acredito que chegará. Três Pinheiros, Linha Bernardes. E na Costa do Morro quero agradecer as demandas que foram ouvidas, que estão sendo ouvidas, ainda temos algumas pela frente. E quero agradecer à Secretaria de Obras, né, ao secretário, ao executivo também, à prefeita. Como a gente está nesse meio lá, não podia deixar de pegar um gancho do vereador Jairo aqui, né? Eu não tenho conhecimento da situação do Renato, até é um conhecido meu, é um amigo, e não sabia dessa situação dele. Mas se o Jairo, colega vereador, passar lá na Costa amanhã, ou qualquer um dos outros demais colegas passar por lá, pode perguntar para as pessoas. O Jairo, vereador de lá, conhece todos os moradores lá. Quem necessitou de serviço, todos foram atendidos. E isso vocês podem passar lá amanhã e perguntar. Não vou dar nomes aqui do pessoal, das pessoas, dos colonos que precisaram do serviço, né, das pessoas. E até porque, por questão de ética, por questão também que não perguntei para eles, né, se poderia passar aqui ou não, mas isso eu falo e afirmo, pode passar lá amanhã. Lá a gente passou o pedido feito para todas as pessoas que precisam e todas as siglas. E acredito que nas outras comunidades também, até porque a gente não tem uma máquina parada ali. Eu, como fui secretário, passei por essa situação. Às vezes chega a demanda e a pessoa precisa que seja uma demanda rápida, a gente não tem uma máquina parada ali. Às vezes a gente tem que ser rápido para mandar para enterrar um terneiro, para enterrar um potranco. Isso a gente consegue ser rápido e tem que ser rápido. Mas tem outras demandas, então, que a gente tem que pegar e colocar. Tem uma agenda, tem uma fila, e tem pessoas de ambas as siglas esperando. Não é porque não foi feito para fulano, para perseguição. Eu posso falar por conhecimento próprio. Como eu falei, amanhã vocês podem passar na comunidade da Costa do Morro e tirar, saber a verdade. Eu não falei uma vírgula, nem uma mentira aqui. Pode passar lá e perguntar se foi feito para quem necessitou e não necessitou. Sobre a questão do ônibus, conversei a semana passada com a dona Mirta, secretária da Assistência Social, do CRAS. Conversei também com a Cristina. A gente sempre procura as informações, né, sobre o que aconteceu, sobre os fatos. E elas passaram que tinham tomado todas as medidas cabíveis, né? Inclusive tinha feito um BO, foi conversado com o pessoal da terceira idade, foi conversado com o motorista, né? E é difícil a gente julgar, né? Como até já tivemos outros julgamentos aqui, se tratando de motoristas, eu acho que todos nós temos à mercê, né, dessas situações. Que Deus abençoe todos nós, mas a gente anda para cima e para baixo todo momento. Quem dirá quem é motorista, quem vive nesse meio? Claro que a gente preocupa a situação, seja com crianças, seja com idosos, a gente tem que entender isso, mas eu acho que a gente não pode vir aqui e dizer que de repente tem que trocar todos por causa de uma coisinha pequena, ou julgar. A pessoa pode ter errado lá na hora, como eu falei, acidentes acontecem, pode ter no passar a ponte, ou como na verdade o Jairo falou que foi manobrar, né? Mas foi na passagem. pode ter errado, pode ter calculado mal, mas isso acontece com qualquer um, e isso não faz ele de um mau motorista, entendeu? Então, acho que cabe ao secretário ver, rever, tomar as medidas cabíveis, como foi falado, e não a gente chegar aqui, como já aconteceu em outras ocasiões, dizer que é isso, que é aquilo, que vai matar um, que é bandido, não. Eu acho que a gente tem que ajudar, conversar, e para tomar as medidas que cabem, para junto a gente conseguir fazer um governo melhor. Não pegar e só chegar aqui e dizer que está ruim, porque, como disse o vereador colega Jonas, faz 7 meses que passou a eleição e parece que a gente não superou o 2024 e quer que chegue o 2028 logo, para dizer que está ruim, para tentar ganhar uma eleição na marra, porque o meu partido não ganhou por isso, por aquilo. A gente tem que fechar junto com os secretários, buscar o que precisa e tentar fazer um governo melhor. Não é porque a gente não faz parte do avião que a gente vai derrubar ele. Era isso, presidente.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores. Com a palavra, o vereador Jairo Torres, de Bittencourt, do PDT.
Senhor presidente, volto a essa tribuna. Eu acho que os meus colegas vereadores não entenderam o que eu quis dizer. Em momento algum eu disse que tinha que trocar todos os motoristas. Eu ainda disse que os motoristas nem sempre seriam o culpado, porque às vezes, talvez ele não estava apto para dirigir um ônibus ainda, eu até acredito que seja um bom motorista, para evitar de colocar pessoas em risco. Eu não disse que tem que trocar todos os motoristas, eu até falo que tem que pagar melhor os motoristas, para nós ter melhores motoristas de melhor qualidade. Em momento algum eu fui contra motorista. Quando eu falei a Estrada do Arroio, eu citei um acidente que aconteceu, para a gente tentar prevenir as coisas. Mas vocês, parece que a gente não pode fazer uma crítica que é construtiva, porque a gente está do lado da população, das pessoas. Eu não estou aqui para judiar de motorista, que são trabalhadores, são pais de famílias, só porque às vezes, daqui a pouco ele teria que treinar um pouco mais para poder pegar um ônibus para dirigir. É que nem a gente, quando a gente pega um carro, tu começa andando dentro de um campo de futebol, numa estrada mais com menos movimento. É só isso, eu não tenho nada contra motorista nenhum. Eu quero que todo mundo esteja bem com a sua família, com a população, mas eu faço uma crítica em torno de proteger a nossa população. Eu quero mais é que não aconteça acidente nenhum. Quando eu falei na Estrada do Arroio, foi um acidente? Foi um acidente. Só que o que eu quero dizer? Que nós temos que ter o cuidado e os secretários conversar com esses motoristas. Talvez algum acidente seja evitado por excesso de velocidade. Eu não estou dizendo que tenha que tirar o motorista, porque aquela pancada que deu no arroio, devagarzinho, não foi. Está quase arrancar o eixo de uma caminhoneta. Então, o funcionário não tem que ficar chateado com a gente. Por quê? Porque a gente tem família da gente dentro de uma van. E uma pancada daquela lá, do arroio, não foi devagarzinho, não, porque quase arrancou o eixo da caminhoneta. Todos nós somos motoristas e a gente sabe disso. Não é essa a preocupação da gente, é com as pessoas. Mas os vereadores, a gente vem aqui e faz uma crítica que é construtiva, eles entendem que a gente está contra os motoristas, aí já generalizo que tem que trocar todos os motoristas. Em momento algum eu falei que tem que trocar todos os motoristas. Em momento algum. Outra coisa, que o vereador falou das madeiras ali. Uma vez o vereador Jonas veio aqui e disse que madeira 5 por 10 não tem o que fazer. Pois se quando chegou que não tinha o que fazer com essa madeira, que não aceitasse, que mandasse de volta para outros municípios aproveitar. E ainda por cima vem e larga no colo da dona Mirta. O que a dona Mirta tem que resolver isso? Isso é coisa que o prefeito, quando chegou essa madeira, ó, essa madeira não serve para Itati. Agora só para fazer média, chegou mais um caminhão de madeira para Itati. Tá apodrecendo por quê? Porque agora que não tem o que fazer com a madeira. Mas quando chegou, não viram que era pau de 10 por... de 5 por 10? Já era de ter mandado para frente. Ó, sinto muito, mas essa madeira para o nosso município não tem serventia. Manda para outro que precisa. Apesar que ainda dá para fazer alguma coisa, mas se não servia, então que ó, vá para outro município. Essa madeira para nós não serve. Agora veio o vereador aqui, da sessão, umas sessões atrás, e largou no colo da dona Mirta, que a dona Mirta vai resolver. O que a coitada da dona Mirta vai resolver? O que ela vai resolver?
Não tem o que ela fazer também. Então nós temos que repensar. Outra coisa, a obras, que a obra está um dilúvio, que está fazendo e acontecendo. Tudo bem. Se tem lugar que está fazendo, mas tem lugar que está fazendo e está pulando. Porque senão essas pessoas não estavam pedindo para me falar aqui. Senão a Kathleen e o Altemir não tinham vindo na sessão aqui. Pedir para mim, e até hoje não fizeram. Daí querem mascarar que a coisa está boa. Está boa para alguns. Eu não estou dizendo que não está sendo feito nada na obras. Eu nunca falei isso. Eu só estou dizendo que estão fazendo para alguns e não estão fazendo para outros. Que o imposto de um é o mesmo valor do outro. É isso que eu estou dizendo. Agora vem para cá dizer que está bom, que está uma maravilha. Pô, mas na live as pessoas estão dizendo aí que estão protocolando as coisas, estão pedindo e não estão sendo feitas. Tudo bem que na Costa do Morro fizeram para todo mundo, que bom. Vou aplaudir. Fico feliz, é assim que tem que ser. Só que essas pessoas que me pedem aqui, ou eu sou mentiroso? Essas pessoas que pedem para me reivindicar, o Jair é mentiroso? Vamos lá, eu pego vocês pela mãozinha e vou lá na casa das pessoas. A Kathleen e o Altemir estiveram aqui, faz mais de 30 dias. Até agora não botaram a caçamba de brita. É perseguição ou não é? O vizinho do lado merece também. Botaram até no morro dele o material. Porque ele vai cortar uns eucaliptos e vão puxar. Daí está essa maravilha. Para alguns deve estar bom, claro que deve. Mas não venham aqui querer tapar só com peneira. Não venham querer tapar só com peneira, que para vocês tudo está bom, tudo está maravilhoso. Para alguns está, mas para outros não. Se coloquem no lugar dessas pessoas. Se coloca no lugar do pai daquela menina de família lá, que vai sair de dentro de casa e calçar um par de botas na guria, ó, tu vai até no voo e lá tu troca, tu bota um tênis. Porque a nossa prefeitura de Itati não foi capaz de botar duas fechas lá de material. Daí esse secretário tá bom? Tá bom para alguns. Eu não estou dizendo que ele não está fazendo nada. Só porque tem alguns que fazem protocolo e tem protocolo e não é feito. Daí vem para cá, baba ovo aqui, só dizer que está tudo certo. Eu não posso me queixar, por exemplo, a saúde. Eu chego lá, sou bem atendido. Assistência social, também. Só porque o que está errado, que me mandam para mim, eu vou falar. Doa quem doer. E quem não sabe aceitar a crítica, não pode entrar na política. Porque a crítica, quando ela é construtiva, ela é construtiva por quê? Porque as pessoas me pedem, porque eu sou vereador e defendo o agricultor, e vou defender em qualquer situação. Eu era a situação, eu cansei de cobrar a estrada da ilha aqui. Fiz até uma postagem com um barquinho, o cara pescando. Ficaram bravos comigo, mas 3 dias depois foram lá e fizeram. Não estou preocupado de ficar bravo comigo. Estou a favor das pessoas. Agora não vem para cá dizer que está tudo maravilhoso. Que está fazendo alguma coisa? Lógico que está. Mas tem que fazer mesmo. Só porque é assim, ó, se pede para o vizinho lá, tem máquina. Daí quando é alguém que não votou, está quebrada a máquina. A máquina está sempre quebrada. Isso mandaram me falar porque ele liga toda a vida lá e pede, está sempre quebrada a máquina. Daqui a pouco a máquina está passando. A máquina está quebrada para ele, mas está passando na estrada. Ah, minha gente, por favor, não vamos defender o indefensável. Eu acho que o secretário está fazendo alguma coisa? Claro que está, tem que estar mesmo. É pago para isso. Só que está fazendo para uns e não está fazendo para outros. Simples assim. Seria isso, meu presidente. Mas muito obrigado. Uma boa semana a todos.
Palavra continua à disposição dos nobres vereadores.
Peço a palavra. Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Jonas Camargo dos Reis, dos Progressistas.
Senhor presidente, voltei a essa tribuna de novo. Vereador, volto a tocar no assunto do motorista. Primeiro ele diz que o secretário tem que saber escolher o motorista se ele é apto ou não a dirigir o ônibus ou a van. Eu não sei, ele já tem uma idade bem mais que eu, um tempo muito mais de motorista que eu. Eu não sei onde que ele aprendeu que é o secretário que escolhe quem está apto a dirigir ou não. Eu, para mim, esse era o papel do Detran. O Detran que fazia esse papel. Tu faz a carteira A, tu está apto a dirigir a moto. Tu faz a B, a carro, a D, é assim por diante. Agora é o secretário que está apto a fazer essa escolha. Eu nunca vi disso, mas tudo bem. Também ele, conhecendo bem que nós temos um rastreador nos carros, ele não teve a capacidade de ir até a prefeitura, para ele ver quanto que estava andando a van dentro do Arroio do Parque. Mas está ali. A van não chegou a 40 km por hora. Agora, o outro motorista, não posso culpar também. Não sei o que aconteceu. Eu não estava ali. É um acidente. A gente tem que entender que acidentes acontecem. Agora a gente vinha aqui dizer que o motorista não presta, que nós temos que dar mais dinheiro para os outros motoristas, porque tem que qualificar os motoristas. A gente tem que pagar melhor os motoristas, sim. Mas nós não podemos dizer que os motoristas não são qualificados, não são aptos. Porque quando eu tirei a minha carteira, eu fui apto a dirigir, sim. O Detran me deu autorização a dirigir. Quando eu tirei a minha carteira D agora, faz um ano e meio atrás, ele me deu o direito de dirigir caminhão, sim. Agora, se eu enganchar lá na ponte, eu não posso ser crucificado porque eu enganchei na ponte. Eu acho que a gente tem que rever. Esses tipos de crítica não são construtivas. Elas não levam a lugar nenhum. Elas desmoralizam o nosso município. Desmoralizam o nosso secretário. O vereador disse que é crítica construtiva. Eu nunca vi uma crítica construtiva ser desse tipo. Aí ele vai lá e toca no assunto das madeiras, que eu falei que a dona Mirta resolve. Acho que eu vou refrescar a memória dele, eu vou pedir para ele olhar de novo a sessão. É que ele não entendeu ainda que o governo não dá madeira, o governo dá casa, vereador. O senhor já fez parte desse governo, o senhor já foi secretário desse governo. O senhor elogiava o governo aqui com todas as mãos que o senhor podia, porque o senhor fez parte. Agora o governo não presta, o governo que lhe trouxe até aqui. O mesmo governo que lhe trouxe até aqui. Agora o governo não presta mais. Só que o senhor sabe que nós, o governo da casa não dá madeirinha 4 de pauzinho de 5x5, 10x10. Nós não vamos devolver. Vai ser tratado as madeiras e vai ser feito casinha. Isso é certo que vai ser feito. Isso o senhor não tenha dúvida. E quando a gente fala na dona Mirta, é porque é ela quem vai avaliar para quem vai às casas ou não. Não é os vereadores. Quem faz esse assistencialismo é assistência social. Não vai ser botado dedo por dedo de vereador. Vai ser a dona Mirta quem vai. Ela é a secretária competente para esse fator. Para esse trabalho. Aí volta a falar da Secretaria de Obras. Agora vamos tirar lá do fundo do arroio, vamos parar o serviço do fundo do arroio para fazer outro serviço. Não, o senhor não entendeu como é que está funcionando. Está feito todo o serviço dentro de toda a localidade. A máquina só sai quando terminar o serviço, de dentro de todas as localidades. É assim que vai funcionar, vereador. Porque o senhor, quando foi secretário, se o senhor tinha essas marcações, agora não tem. O senhor não me respondeu se o senhor marcava desse jeito. O senhor defende tanto a agricultura? O senhor não deixou nada para trás quando o senhor foi agricultor? Porque o agricultor, de repente, está esperando alguma coisa do senhor quando o senhor foi secretário. De repente, tem alguma pendência para trás que o senhor esqueceu. E é do agricultor. É lá do plantador de tomate. É lá daquele cara lá dentro da lavoura lá que nós estamos falando quando se falamos de agricultura. E nós não podemos pisar nele. Agora, se o senhor é acostumado a ser um secretário, aquele que marca, isso terminou, isso acabou, isso foi. Nós vamos fazer diferente do que aconteceu. Era isso, meu presidente, até a próxima.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, Marcelo Chaves, do MDB.
Boa noite. Primeiramente, queria cumprimentar meus colegas vereadores, a assistência que está aqui hoje, né, e o pessoal de casa. Gostaria também de parabenizar o campeonato, né, municipal, que aconteceu nesse final de semana, os 4 times, onde eu estive assistindo através da portal web a transmissão, né, e achei assim de muito, qual seria a palavra, os 4 times, bem, o campeonato bem organizado e os 4 times muito, sem aquelas brigas, sem aqueles, foi de bom comportamento. Então, assim, ó, gente, eu sempre fico aqui escutando os meus colegas vereadores falando sobre isso, sobre aquilo. O assunto é sempre, a gente está reivindicando as mesmas coisas, que é a quadra da bananeira, que está lá, que foi jogada uma tinta lá em cima da sujeira e está do mesmo jeito. Estamos falando sobre o serviço, várias pessoas procuram a gente que, porque não votaram no partido, não ganham serviço. Então, acho assim, né? Acho que chega de meu político favorito, né? Eu acho que tem que ser para todos. Eu acho que a gente tem que... A gente foi eleito para vir fiscalizar, para vir cobrar. E hoje não é Itati do MDB, do PDT, do PP. É Itati para todos. Eu acho que todos nós que nascemos e nos criamos aqui temos uma mesma vontade, que é ver Itati crescer, né? De feio nós vir para cá todo dia, cada um com o seu político favorito e nada acontecer. Acho que está na hora de a gente ver, de a gente sair na rua e ver o que precisa ser feito. Não, porque esse votou para o MDB, esse votou para o PDT. E uma história que eu tenho para contar, que eu sei, né, que eu já contei aqui antes, que eu nunca pude trabalhar na prefeitura passando seletiva porque eu era MDB, a mesma coisa agora, não é defendendo o Jairo, ou meu colega vereador, assim, o Jairo conta uma história. Meu pai veio pedir para fazer a silagem. E ele chegou no gabinete e disse que meu pai tinha pedido, Carlos Chaves, para quem não sabe quem é meu pai, tinha pedido um serviço. Só que o prefeito não podia fazer para o meu pai, porque ele era o ex-prefeito antes. Aí o Jairo levantou da cadeira, ele já me contou essa história, teve mais pessoas que me contaram. O Jairo levantou da cadeira e disse que ele era um cidadão igual a todos os outros, que ele ia fazer o serviço. E se quisesse tirar ele do secretário... Então, uma historinha para contar, acho que chega, vamos pegar, vamos se unir, e pelo bem do município, para as obras andarem, para ter serviço adequado para todos, porque não é um município tão grande assim. Tem quantos deputados aqui para ajudar a gente? Enquanto um puxar para um lado, o outro puxar para o outro, acho que nada vai para frente, né? Seria isso. Boa semana a todos.
Palavra continua à disposição dos nobres vereadores. Com a palavra, o vereador Renato Neubert, dos Progressistas.
Cumprimento o seu presidente, colegas vereadores, nossa secretária Adriana, né? Em nome do meu filho Gabriel, cumprimento a assistência, ao Virma, ao Richard, ao pessoal que nos assiste de casa. Quero dar os parabéns à Secretaria da Saúde, com novos aparelhos para fazer exame, com novos computadores, né, muito mais bem equipada, para atender daqui melhor para frente. Eu vendo a conversa com colegas vereadores ali, muitas críticas, muitas coisas, né, eu acho que nós temos que ser parceiros. Falou muito bem a vereadora Marcele, né? Nós temos que parar com essas críticas, que isso aí não é crítica construtiva. Não adianta. Nós temos que ver de criticar aqui, nós ir até o gabinete, com prefeita, com vice, combinar, porque hoje toda a secretaria, todos os secretários estão fazendo um ótimo serviço. Né? Tanto na saúde, como na obra. Hoje na obra temos uma máquina em Costa do Morro, Três Pinheiros, Linha Bernardes, Bananeira, Arroio do Padre, né? Eu acho que o secretário está trabalhando muito bem. Claro, né? Não temos como fazer todo o serviço de uma vez só. Isso é lógico, não adianta criticar. Porque hoje a prefeitura, as máquinas, é igual a nossa casa. Às vezes nós queremos comprar uma geladeira e um freezer junto. Não podemos. Tem que primeiro a geladeira e depois o freezer. Hoje tem muitos casais que até separam por causa não tem esse entendimento. Mas é praticamente bem parecido com a nossa casa prefeitura. Tem que ter o primeiro e tem que ter o último. Então, quero dar os parabéns ao secretário de obra, né, que está trabalhando muito bem. A nossa prefeita, já em 7 meses de gestão, desenvolvendo muito bem. O nosso vice, não pisar em cima dos outros vices, mas vice que nós temos agora é de tirar o chapéu. Né, eu dou meus parabéns, o cara está correndo aos quatro cantos do município, com o carro dele, gastando. olha, trabalhando muito. Então, nós temos que ver as coisas sendo feitas, não só críticas. Então, quero dar os parabéns a todo secretário, a todos os funcionários da prefeitura, que, claro, nós temos 7 meses só, gente. Eu acho que com a gestão aqui dos primeiros 4 anos da prefeita Madalena, eu acho que vai faltar serviço do jeito que está indo, né? Claro, né? Crítica não adianta. Nós temos que se unir, porque é quem diz a Marcele. Itati para todos. Vai ser, não é um partido ou outro. Vai ser feito para todos. Só que tem que ter o primeiro e tem que ter o último. Então, seria isso, meu presidente. Uma boa semana e até a segunda vez que vem. O meu muito obrigado.
Palavra continua à disposição dos vereadores. Com a palavra, o vereador Reginaldo Oliveira Knevitz, do MDB.
Presidente, vereadores, volta essa tribuna. Falando um pouquinho a respeito dos motoristas, meus amigos e minhas amigas. Eu não sei, não conheço o passado desses dois motoristas do acidente da semana passada, se eles têm ou não condições de dirigir o carro que eles estavam dirigindo. Com o motorista do ônibus, falei com ele pessoalmente, segunda-feira, ali na prefeitura, na frente da prefeitura. Ele disse para mim que eu assumo que eu errei. Eu não abri o ônibus para entrar na ponte, diz ele. E daí é onde ele reclamou muito para mim, que ele foi e voltou escutando bobagem dentro do ônibus, né? Então, ele assumiu que ele errou. Acho que já é um passo. Primeira coisa, a pessoa assumiu o seu erro. Já é um sinal de virtude, de condições. E, com certeza, para ele não ter abrido esse ônibus para entrar numa ponte, com certeza ele não tem experiência de certo com ônibus, com carreta, com, enfim, com caminhão grande. Pode ser sim um bom motorista, até porque eu não tenho muito conhecimento, mas conheço muito o pai dele, um grande amigo meu, da Serra Velha, um companheiro desde antigamente. Bota esse rapaz num carro, para dirigir um carro pequeno então, porque ele já morou na cidade. Ele, com certeza, num carro vai sair bem, tá? A respeito do acidente ali do Arroio do Padre, tá? A gente sabe que acidentes acontecem. Eu e o Marildo, do Arroio do Padre, e o filho do PC, que é motorista da prefeitura, fomos os 3 primeiros a chegar. Eu e o filho do PC junto, e o Marildo já estava no acidente. Onde a gente via claramente, O seu Sadi invadiu onde a patrola passa para defender dessa van, para sair da frente dessa van, e não conseguiu se defender. A van pegou ele sim na contramão. O acidente acontece, a gente sabe que acontece o acidente, a gente sabe disso. Inclusive, quem quiser pode perguntar para o motorista, ele estava num nervosismo tremendo, ele estava com medo de ser linchado na comunidade do Arroio do Padre. Eu digo, rapaz, o que é isso? Não vai acontecer nada, sei contigo, eu mesmo vou ficar aqui contigo. Fiquei junto com ele, avante, eu até fiquei bastante preocupado, eu pedi para um carro da prefeitura que ia passar na hora, pegar 2 pessoas que tinham batido a cabeça, trazer para o posto. Na hora ali a gente viu, eu ainda disse para o rapaz, digo, dá de ver aqui que tu foi culpado do acidente, mas não é por isso que eles vão avançar aí, a prefeitura tem que pagar e pronto, fazer o quê? Tá? Só que assim, olha, tem que ter sim um cuidado muito grande a respeito dos motoristas, em que carro que coloca esses motoristas para dirigir, tá? São pessoas boas, são gente finíssima, sim. Só que vejam bem, meus amigos, vocês lembram quando eu, no outro mandato, tanto cobrei a respeito do motorista, de tanta tragédia, de tanta coisa que ele já tinha cometido, até que veio um acidente maior, onde teve uma vítima daí. Daí sim, daí não adianta mais, ele não tem mais o que fazer.
daí a vida já foi. É esse tipo de coisa, assim, que eu acho que tem que pensar, tem que sentar e ver aonde, o que que tu dirigiu até hoje na tua vida. Não, então tu vai dirigir aquilo ali. Agora, botar uma pessoa para aprender a dirigir uma van cheia de gente ou um ônibus, a gente sabe que isso aí não tem como dar certo. Tá? Infelizmente, mas isso aí não dá certo. Sou a favor dos motoristas, de todos eles. Vou fazer sempre que eu puder por eles aqui nessa casa, só que cada um tem que dirigir aquilo que já está acostumado. Não aprender a dirigir carregando nossas crianças. A gente sabe que daí, uma palavra até forte, mas é uma sentença de morte. A gente sabe disso. Andar aí nessas estradas de chão, nossos ônibus não são mais ônibus novos, nesse asfalto, a gente sabe como é que os gringos andam aí. É complicada essa situação. Tá? Também, quero pedir mais uma mãozinha para os colegas vereadores a respeito. Tem que somar uma hora para ver quanto que eu, em duas vezes, quanto que eu já investi para o Arroio do Padre no calçamento, nas emendas, e até agora nem uma pedrinha. Esses dias chegaram até a me dar desculpa que não dava para calçar tudo o arroio. Sim, eu sei que não dá. Claro que não dá para calçar tudo o arroio. Sim, mas quem não sabe que não dá. Mas eu não quero que calce tudo o arroio agora. Mas faça com esse dinheiro que eu destinei para lá. É só isso, ou pelo menos, então, diga aonde que enfiaram o dinheiro. Torrou, derreteu, enfim, qualquer coisa, mas que dê uma satisfação. O que nós não podemos é deixar as coisas morrer na praia, isso nós não podemos. Muito triste também o relato aqui, que a... Parabéns, vereadora Marcela, pela tua explanação aqui. Quando tu falou em Carlos Chaves, eu acho que teu pai realmente não merecia que fosse feita essa silagem lá para ele. Porque o teu pai, quando prefeito, fez um piquete todo lá pro Quidinho. Daí para um trator, para fazer uma silagem, não merece. Não, daí não merece. Pouca da vergonha isso aí, meus amigos e minhas amigas. Ditadura, sim. A gente sabe que é. Que acontece, não adianta nós querer dizer que não. Carlos Chaves fez um piquete, todo mundo da Bananeira sabe, o município sabe, inclusive o Carlos Chaves foi criticado por muita gente, mas o Carlos Chaves não dava bolas, aquele jeito dele, na mesma época, inclusive, que o Carlos estava fazendo meu chão lá para mim. Muitas vezes as máquinas eram para trabalhar para mim, mas não dava, porque já tinha tratado lá com o Quidinho, ela trabalhava com o Quidinho. E eu quero dizer assim, ó, de peito aberto, de coração aberto, que o Carlos Chaves subiu muito no meu conceito com aquele papel dele. Ele tinha derrotado o Quidim na eleição? Sim, tinha. Mas o Quidim continuava sendo um cidadão de Itatia. Agora, depois o Carlos Chaves não merece um trator, vai lá fazer uma silagem? Pelo amor de Deus, meus amigos. Pelo amor de Deus, isso aí é vergonhoso demais para o nosso município. A gente vê umas situações desse tipo assim, ó. Tá? E já então que estão fazendo o check-up no Arroio do Padre, depois já faz mais de 8 meses, não vamos deixar o seu Ernesto, né? Continuar o seu... Coitado, o homem vai empenhado, né? Cidadão de 80 anos, né? Tem que dar uma reforçadinha. Se é o check-up que está fazendo, vamos ver. Bah, queria eu, a semana que vem, chegar aqui, mostrar a foto daí do serviço feito do seu Ernesto. Coitadinho do cidadão de 80 anos passar por uma situação dessa aí. Pelo amor de Deus, meus amigos. Não tem nem o que nós comentar sobre uma situação dessa aí. Tá? Isso é isso. Uma boa noite a todos. Um forte abraço. Um grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus.
A palavra continua à disposição dos novos vereadores por 10 minutos. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra.
vou passar o cargo de presidente para o vice-presidente e eu mesmo vou fazer o uso da palavra logo depois de estar encerrado o espaço de explicações pessoais. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, mais uma vez secretária Adriana, assistência aqui também, agora também na presença do motorista do executivo, senhor Kid, e a você de casa que nos escuta. Voltando novamente para dar também alguns pareceres do que eu acho, ou discordo de algumas conversas, de algumas explanações aqui. Explanações aqui, com algumas narrativas incorretas e outras muitos assim puxadas a si próprios. Que puxando, falando um pouco das madeiras que os vereadores aqui falaram, e onde eu bati bem antes do mês de setembro do ano passado, hoje já fazendo um ano, mais de um ano que vem essas madeiras, e sempre avisava das madeiras para as casas populares sem entrega, um serviço de emergencial pela Defesa Civil. Então, não é de agora que está sendo batido em tribuna, não chegou agora a madeira, mas certamente eu, no meu ponto de vista como vereador, e faço parte, sim, do município, um descaso com a população que carente. Aqui também, falando um pouco da nossa localidade, do Arroio do Padre. E que bom que a semana que vem a primeira sessão nas comunidades não será no Arroio do Padre. Mas que nós todos podemos passar na comunidade e olhar. Espero que ainda não estará aquele lixo acumulado na comunidade, que não foi retirado. Para vocês verem. Quando a gente, nós, vereadores aqui, vem aqui bater e falar, não é que a gente queira, como diz aqui o vereador Celinho, vou usar da tua narrativa, e uma parte que gostei, não é porque a gente não é dono do avião que a gente tem que derrubar. Jamais queremos derrubar algum governo, os vereadores aqui, mas também não podemos que a população nos chame e não viemos aqui em tribuna discutir o pedido da população. Então, é ardiloso, certos comentários. Aqui sobre motorista, eu jamais culparei um motorista, se aconteceu alguma coisa ou outra, porque a gente é motorista também, né? Então a gente sabe, a gente anda nessas estradas ali, sabe que todo mundo tem um risco. Agora, apto para certo serviço, sim. E é de responsabilidade do executivo e do gestor. Sim, não é uma... Ah, mas o motorista recebeu, tem a carta para poder dirigir? Mas eu não posso dirigir um ônibus. Eu tenho uma carteira, mas não posso dirigir um ônibus. Nunca dirigi. Eu, quando estava na minha Secretaria da Saúde, quando estava lá na... Eu não aceitei muitos dos motoristas quando chegava na Secretaria de Saúde. Aqui, muitos dos secretários colocaram os motoristas no banco por meses. E o executivo que faz. Então tem o poder, sim. Temos hoje o chamado por seletiva, motoristas que estão parados, sentados. Porque não é. Se entende, o gestor se entende que não é apto. E não tira os méritos do gestor. Porque é para isso que estão lá. É para manter a segurança, assim como do idoso, de uma criança. Para todos. Todos têm direito à segurança. Então, certas palavras e certos cuidados é de dever, sim, do executivo e de gestores. Agora, vim falar que daí a gente não... Então, quando a gente... Eu sempre digo assim, funcionários, e tem muitos funcionários exemplares na prefeitura, muito motorista aí que são exemplares. Agora, quando tu iguala um motorista que tu acha que não tem uma qualidade tão grande com um exemplar... Tu não consegue evoluir o ruim e tu desmotiva quem é exemplar, quem é exemplo dentro do município. Esse cuidado tem que se ter.
tem que se ter com, e não estou falando só de motorista, com todos os outros profissionais. Temos profissionais bons, então, sim. Agora, quando há algumas negligências, a gente tem que falar e tem que ser cobrado. Assim como vários aqui já contrataram e foram, e tiveram funcionários, quantos dos funcionários a gente acha que, não, que é ruim, a gente coloca para fora, para a rua? Então, esse é o que tem que se ter um carinho. Sobre agora, falavam aqui de perseguições, mas narrativa, tanto um vereador olha de um lado, vereadores olham do outro, lá para outro ponto de vista. Gente, se nós aí nesse município, as narrativas são inúmeras. Inúmeras e de ambos os partidos. Agora dizer que atos não acontecem, daí falha com a verdade com a população. Porque nós sabemos o que acontece dentro de cada localidade. O motorista, todo mundo anda nos veículos do motorista, nos veículos da prefeitura. Pacientes, pessoas com carona ou não, alunos, todos esses relatam para os pais, em rodas de conversa, com vereadores, todos nós sabemos o que o vereador, o que um motorista faz exercendo sua função. Talvez aqui narrativas de dizer que é mentira, ninguém. Eu não vou vir falar lá de um eleitor ou de um munícipe, dar o nome dele aqui e vou te chamar de mentiroso. Jamais um eleitor ou um agricultor vai falar mentiras. Então se tem que se defender sim. Assim como nós devemos defender o legislativo e o executivo na parte certa. Agora nós temos que aceitar quando está ruim e a gente buscar melhorias. Assim como diz o colega Jonas aqui, juntos buscar a melhoria e a solução. Agora não podemos deixar de cobrar. A casa legislativa é para isso, fiscalizar e cobrar. E o executivo para executar. Então temos que saber cada um seu lugar. E temos que aceitar as críticas. Assim como nós, vereadores, muitas vezes em live ou no particular, nos criticam. Mas é normal. Não queira ser criticado, não entra para o ramo da política. Não entra. Deixa de 2028, sai fora ou espera que o povo tire fora. Porque aqui estamos para criticar e fiscalizar também. Está ruim, criticamos. Está bom, elogiamos. E jamais derrubaremos um avião, mesmo sendo passageiro. Qualquer vereador, seja situação ou oposição. Aqui mais uma vez, agradecer a comunidade, agradecer os nobres colegas aqui, e convidar vereadores, convidar assistência, também que nos acompanhe, não deixe só aqui, que nos acompanhe na Louca do Padre, agora a próxima segunda-feira, e vamos juntos trabalhar de mãos dadas para buscar sugestões e exemplos para o nosso município. Seria isso, meu presidente? Encerrado o espaço de explicações pessoais, aqui queria convidar a população para participar da sessão na próxima segunda-feira, às 19 horas, na localidade de Arroio do Padre, com o intuito de estar mais próximo da população, para que momentos que nem hoje, os senhores nos acompanharam aqui, que a gente possa fazer uma revisão na comunidade. Peço aos vereadores que se façam presente durante toda a tarde, para escutar a comunidade, visitar as localidades como estão, em conjunto, para que chegamos numa conversa mais ampla e assim conseguir ouvir melhor a população. Também quero dizer que vão ter a tribuna livre para um representante da comunidade. Todas as localidades será assim, um representante durante 20 minutos, para que possa, apenas um representante falar de toda a comunidade, para que possa explanar o que se precisa e como está a localidade. Diante disso, convido novamente todos a participarem, nos assistir e participar da próxima sessão. na próxima segunda-feira e declaro encerrada a presente sessão.